Braille, web rádio áudio ativo.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes da web rádio áudio ativo. Chegamos para mais um Braille, chegamos ao episódio de número 70 do nosso programa e mais uma vez com muitas notícias do nosso vôlei. Pedro, e aí, expectativas para mais uma semana?
Com certeza, feminino voando, né? E agora o masculino vai jogar essa semana, a sua última semana. E a praia, como sempre, né? Etapas de Mundial, também de brasileiro, mas não é o caso dessa semana. Mas, enfim, muitas novidades na quadra e na praia. Então, estamos aqui mais uma vez, né?
É isso aí. Maneiro. Então, vamos começar pelo nosso vôlei masculino.
Vôlei masculino.
O Brasil chega a essa terceira e última semana da fase classificatória da VNL na sexta colocação da tabela. O Brasil não fez uma primeira semana tão boa, na segunda se recuperando e agora chega na terceira com os levantadores relacionados. Bruninho e Cachopa, oposto Darlan. Ponteiros, Rodriguinho, Adriano, Lucarelli, Leal e Honorato, aparecendo pela primeira vez entre os relacionados nessa VNL. Centrais, Isaac, Flávio, Aracaju e Léo. E líberos, Thales e Mike. O Renan vindo aí só com o Darlan de oposto, porque a gente sabe muito bem que o Alan sofreu uma lesão e o Franco pediu dispensa recentemente por motivos pessoais. Ele deve acabar improvisando algum outro jogador como oposto para uma possível inversão de 5-1. E a gente tem a tabela dessa terceira semana. Os jogos vão acontecer em Osaka, no Japão. Então, você pode muito bem imaginar que os horários não vão ser muito favoráveis para nós brasileiros assistirmos. Mas, nesse dia 6 de julho, quarta-feira, às 3h40 da manhã, teremos Brasil contra a Alemanha. No dia 7, quinta, às 6 da manhã, teremos Brasil contra o Canadá. Na sexta, às 3h40 da manhã, teremos Brasil contra a França, atual campeã olímpica. E no domingo, às 7h10 da manhã, o Brasil enfrenta o Japão. Todos esses jogos com transmissão do Sport TV2. Pedro, conta aí para mim, palpite para essa semana, alguma novidade?
Bom, o Brasil vem bem, né? Depois da segunda semana ser muito boa, acredito que apenas o terceiro jogo ali do Brasil contra a seleção francesa, a França que é líder da competição até o momento, apenas esse jogo é o mais equilibrado e, lógico, o Brasil tem totais condições de vencer a França, porque perdeu ali para a China e para os Estados Unidos, mas venceu seleções difíceis, então Brasil é Brasil, né? Então pode muito bem vencer a França. Os outros três, acredito eu, que o Brasil jogando bem, pode muito bem vencer por 3-0. E uma novidade, né? A Giovana falou muito bem, que o Alan está fora e o Alan já fez a sua cirurgia. Lembrando bem que ele sofreu um rompimento total do tendão de Aquiles no jogo contra o Irã, certo? Ele estava foi sacar, é um viagem, e aí aconteceu aquele lance triste, né? O irmão dele acabou entrando, e agora o prazo mínimo de recuperação é de 6 meses, um tempo que até o médico que fez a cirurgia disse que é inegociável, né? Então o Alan vai ter que ter muita paciência, inclusive vai perder o Campeonato Mundial, que começa no dia 26 de agosto. Bom, era isso, Giovana. Acredito que o Brasil vai sim se classificar com tranquilidade, e juntamente com a seleção feminina, já dando spoiler, vai muito bem para as quartas de final. Mas era só isso.
É isso, concordo com você em todos os palpites. Nessa semana foi só isso de vôlei masculino. Semana que vem a gente volta com o resultado desses jogos. E agora a gente vai falar do nosso vôlei feminino.
Vôlei feminino.
Você já falou muito bem, Pedro, o feminino já está classificado. Começa a contar para a gente como foi essa última semana de jogos na VNL.
Bom, o Brasil, depois de um início ali não tão bom, acaba a VNL de uma forma muito positiva. Essa última semana, 100%. Rio Brasil terminou em segundo lugar na classificação. Chegou a ser líder, mas os Estados Unidos retomou a liderança e aí o Brasil ficou em segundo. Mas, já antecipando, a Turquia é a seleção que será a dona da casa, né, na fase final. E, pelo regulamento, ela, de qualquer forma, estaria nessa fase final. De oitavo para baixo, se ela ficasse nessas posições, ela seria colocada diretamente para a primeira colocação. De nono para 16º, ela estaria na oitava colocação, ou seja, de qualquer forma, ela estaria na fase final, uma vez que essa fase será em Ankara, né? E a Turquia ficou em 7º, ou seja, jogou do 1º ao 6º lugar para as posições uma abaixo. Então, os Estados Unidos ficou em 2º e não em 1º. O Brasil ficou em 3º e não em 2º. A Itália em 4º e não em 3º e assim por diante, né? E só a Tailândia, que ficou em 8º, se manteve nessa posição. Bom, mas falando dos jogos, primeiro o Brasil jogou contra a China, no jogo mais disputado dessa semana, né? E venceu no tie-break por 3-2, com parciais de 25-20, 25-23, 18-25, 21-25 e um tie-break de 15-11. A Gabi foi uma pontuadora com incríveis 27 pontos. A Kizzy também teve seu destaque com 24 pontos, chegando bem perto, né? A Natinha e a Julia Cudes foram as novidades ali no primeiro set. O Brasil, a gente sabe que contra equipes asiáticas, China, Coreia do Sul, Tailândia, geralmente tem uma supremacia em relação a ataques, e foi o caso. O Brasil teve 71 ataques que se converteram em pontos. E acabou que, no meio do jogo, por conta das dificuldades que a China pôs ao Brasil, a Roberta e a Julia Bergmann entraram, e aí foi preciso que o Brasil tirasse coisas da cartola, né? E aí o saque foi um fundamento importante para que não, o Brasil não tomasse vitória por 3-2, que, obviamente, não seria nada positivo. Lembrando que a Lohaina fez a sua estreia durante a partida, então, destaque para ela. Ela que, posteriormente, jogou mais contra equipes mais fracas, mas nessa partida fez a sua estreia. Então, mais uma jogadora da renovação que entra. E essa renovação realmente acho que superou expectativas, né? E com pouquíssimas jogadoras de antigamente, muitas jovens fazendo estreia, jogando bem já, é uma coisa muito positiva para a nossa seleção, pensando em médio e longo prazo. No segundo jogo, o Brasil venceu por 3-0 a seleção da Coreia do Sul. Foi o jogo mais tranquilo, né, dessa terceira semana. Parciais de 25-17, 25-19 e 25-13, exatamente, 13. E nessa partida o Brasil garantiu matematicamente sua equipe na fase final, né? Foi um jogo totalmente de testes. O Zé Roberto fez bastante testes. A Lohaina foi titular. Ela entrou na partida anterior e nessa ela foi titular no lugar da Kizzy. A Bergmann também foi titular do lado da Gabi, como ponteiras. E a Júlia Cudes fez a dupla novamente com a Carolana. A Bergmann foi a maior pontuadora do jogo, com 16 pontos, ao lado da Cudes, que fez 10. O Brasil fez 14 bloqueios contra apenas 5 das coreanas, 39 pontos de ataque contra 29 e cometeu pouquíssimos erros. Óbvio, a seleção da Coreia do Sul pressionou menos, né, a seleção brasileira. E aí o Brasil cometeu apenas 12 contra 18. erros coreanos. Bom, os dois primeiros jogos foram esses. Eu passo a bola para você, Giovana, para finalizar, né, essa semana.
Valeu, Pedro. O terceiro jogo que a gente teve nessa semana de jogos femininos foi Brasil contra Bulgária, 3-0 do Brasil, acho que um placar esperado. Primeiro set ganhamos por 25 a 21, segundo set por 25 a 20 e o terceiro set por 25 a 18. Essa semana, tirando o jogo contra a China, realmente nós tivemos jogos mais tranquilos. E a gente viu o Zé Roberto colocar todo mundo em quadra, é muito bom. Até jogadoras que não são novatas de seleção, como a Maiane, que não tinham tido muitas oportunidades, entraram. É importante rodar o time, ver quem se encaixa melhor. E a maior pontuadora desse ponto foi a Gabi, com 12 pontos. Não está sendo uma novidade a Gabi ser a maior pontuadora. E a segunda maior pontuadora foi, de novo, a Júlia Cudes, com 11 pontos. E ela está substituindo a Diana, né, que a gente já comentou. Ela fez uma cirurgia ortognática, que é uma cirurgia no rosto para o ajuste de mandíbula, enfim. E é uma cirurgia que demora bastante o tempo de recuperação. Eu acho que a Diana não volta para o Mundial. E a Júlia Cudes entrou de titular novamente ao lado da Carol e está respondendo muito bem, né? A Júlia Cudes, que já tem experiência com a Matriz do Minas, mas novamente mostrando o entrosamento, enfim. Jogando muito bem. E o quarto e último jogo dessa semana aí da classificatória, o Brasil venceu a Tailândia por 3 a 1. Venceu o primeiro set por 25 a 18, o segundo set por 26 a 24, perdeu o terceiro set por 25 a 23 e fechou a partida também no 25 a 23. Uma dificuldadezinha ali no terceiro set, só para dar uma emoção. A maior pontuadora desse jogo foi novamente a Júlia Bergmann, com 17 pontos, 15 pontos de ataque, 1 ponto de bloqueio e 1 ponto de saque. Júlia Bergmann me impressionou muito, sinceramente, nessa convocação dela. Uma pena que ela não joga o Mundial, né? Ela volta para os Estados Unidos para se formar na faculdade, jogar a Liga Universitária, mas depois ela já falou que continua jogando vôlei. Destaque para a Carolana, com 52 bloqueios. Ela é a maior pontuadora dessa VNL e ela já igualou o recorde de bloqueios da VNL, que atualmente é da Kakocheleva. E ela muito provavelmente vai ultrapassar, porque ainda tem pela frente o jogo das quartas de final, que vai acontecer contra o Japão, e, se tudo der certo, os jogos da semifinal e da final também. E agora, um comentário assim de um desabafo da jogadora belga. A principal jogadora da Bélgica é a Brit Hervoets, e ela postou no Instagram indignada com uma situação da VNL, que é o seguinte: existem seleções fixas e seleções desafiantes, e a Bélgica é uma seleção desafiante. A Bélgica ficou em 15º lugar, ou seja, o penúltimo. E ela, naturalmente, num campeonato comum, não seria rebaixada. Seria rebaixada a Coreia, que ficou em último e não venceu nenhum jogo. Mas, na VNL, a Coreia do Sul é uma seleção fixa. Então, ela não é rebaixada. E a Coreia, sinceramente, foi bem visível que ela foi a seleção com o desempenho mais baixo. Enquanto a Bélgica chegou a vencer 4 jogos, inclusive em questão de vitórias. Está empatada com várias outras seleções, como a Holanda. Mas a Bélgica terá que disputar, em 2023, um mata-mata de acesso para a VNL, enquanto a Coreia está lá tranquila. Se isso é justo, cabe a você, ouvinte, decidir, não é mesmo? E aí também, outra questão um pouco polêmica: você já comentou da Turquia pular de sétimo para primeiro lugar, e por causa desse pulo, o Brasil vai pegar o Japão nas quartas, porque aí o Brasil fica em terceiro, o Japão ficou em sexto, e esse é o confronto que a gente vai ter. Fora isso, se você tiver mais alguma coisa para comentar, Pedro, fale agora, ou passamos para o vôlei de praia.
Então, só comentar rapidamente, né, que o Japão, curiosamente, foi a seleção que o Brasil enfrentou antes da VNL 2 vezes, perdeu as 2 vezes. O Japão, nos 8 primeiros jogos, venceu os oito e era a única seleção invicta. Mas nessa última semana, incrivelmente, do nada, perdeu todos os jogos. Pulou de primeiro lugar para quinto lugar. Era a única seleção invicta. E o Brasil, só passando rapidamente, a gente já sabe, venceu 10 vezes, perdeu apenas 2 vezes para seleções difíceis, Estados Unidos e Itália. E fazendo uma projeção rapidamente para a fase final, acredito que o Brasil, sim, está no bolo ali de favoritas, óbvio. A seleção americana, acredito eu que continua na mesma pegada das Olimpíadas, é a seleção a ser batida, sim, mas o Brasil ali está no mesmo patamar de Itália, China, Sérvia, Japão, Turquia. Acho que só a Tailândia que está um pouco ali fora. Fora de cogitação de um título, seria muita surpresa. Bom, tudo é possível, lógico, mas a Tailândia seria a zebra, né? E só falar rapidamente do ranking mundial, que está sendo atualizado jogo após jogo, nesse novo formato, né? E o ranking mundial, após a terceira semana, colocou os Estados Unidos em primeiro, o Brasil em segundo, a China em terceiro, e a seleção japonesa, depois dessa semana, caiu uma posição, estava em sexto, foi para sétimo lugar, e agora tem 290 pontos, estava com 324. Bom, era somente isso, podemos passar para o vôlei de praia.
Eu concordo com você. Eu acho que a gente está bem no nível das seleções no feminino. Os Estados Unidos, eu acho que, é claro, os Estados Unidos têm uma renovação bizarra, muito boa, na real, né? Mas eu acho que falta um pouco também de psicológico do Brasil para jogar contra os Estados Unidos. E o Japão realmente, surpreendentemente mal, né? Nessa semana, vinha invicto, perdeu tudo. E acabou mesmo em quinto, só que com essa pulada de Turquia para primeiro, eles caem para sexto e a gente pega eles. Mas é isso, vamos atualizar sobre o vôlei de praia.
Vôlei de praia.
Pedro, então, me conta, e aí, como está essa semana para o vôlei de praia do Brasil?
Bom, teremos a quarta etapa do Elite 16 do ano, desta temporada, que vai ser na Suíça, na cidade de Gstaad. É uma das etapas mais bonitas que o circuito mundial faz, né? Os atletas comentam bastante isso. E é a 21ª vez que teremos uma etapa lá. Será entre os dias 6 e dia 10 de julho e teremos 10 duplas brasileiras. 4 masculinos, Vitor Felipe Renato, André Jorge, Evandro e Álvaro, Bruno e Simon. E 6 femininas, Bárbara e Carol, Maria Elisa e Fernanda Berti, Andressa Vitória, Tayana e EG, Tainá e Vicky e as campeões mundiais, Duda e Ana Patrícia. Só uma curiosidade, esse Elite 16 terá um formato diferente do que a gente está acostumado, né? Tivemos 3 Elite 16 num formato novo, mas esse quarto será um pouco diferente. Teremos 32 duplas divididas em 8 grupos, sem fase classificatória, né? O famoso qualify. O primeiro de cada grupo vai para as oitavas e os segundos e os terceiros vão para uma repescagem. Isso muda, em vez de ser aquela novidade dos 12 primeiros do ranking, mais 4 duplas vindo do qualify, né? E aí esse qualify seria disputado com 16 duplas. Estranho, curioso, na verdade, acredito que a federação está fazendo testes, né? Possivelmente para evoluir e deixar o formato cada vez mais interessante. E só passando rapidamente o horário dos brasileiros, a primeira rodada dos brasileiros, que é nesta quarta-feira, teremos jogos de 4 da manhã às 11 da manhã e possivelmente os jogos serão nesse horário, né, por conta do fuso. E teremos transmissão, infelizmente, no streaming pago, né, no Voleibol TV. Como a gente sabe, esse Voleibol TV passa algumas coisas, como, por exemplo, a VNL, o Campeonato Italiano. algumas coisas exclusivas lá, como por enquanto esses Elite 16. E para você que quer assinar, só uma curiosidade, sem fazer propaganda, mas se você quiser só ver o vôlei de praia, US$ 6 por mês. Se você quiser vôlei de praia, mais os outros torneios, 8. E se você fizer um plano anual com tudo, vai pagar US$ 75 então, por ano, né? Então, não sei se é, se é pouca coisa, né? Assim, depende muito da sua prioridade de assistir, se você assistir muita coisa, muito jogo, mas enfim, são esses os preços. E caso você queira ver mais vôlei de praia, terá que pagar essa quantia. Bom, Giovana, o que que você acha? O Brasil se mantém aí no pódio, lugar mais alto, depois de uma grande campanha no torneio mundial, né, do Campeonato Mundial? Ou teremos um resultado negativo?
Depois do Mundial, as expectativas são bem altas, né? Sobretudo no feminino, com a Duda e a Ana Patrícia. Chegam com tudo, chegam no gás depois de vitória e chegam também com todo mundo querendo bater elas, né? Mas eu acho que elas têm de tudo para levar mais um pódio, uma dupla muito forte. No masculino, tá bem disputado, mas acho que as duplas brasileiras são quatro, né? Então, tem chance de chegar no pódio também. Pedro, passo para você se despedir e é isso.
Muito obrigado, ouvinte, por nos acompanhar até aqui, né? É um prazer estar com você. E muito obrigado, Giovana, pela parceria. Até a próxima.
É isso, a gente fica por aqui em mais uma semana de tie-break, semana que vem chegando. Com a colocação e, se tudo der certo, classificação do masculino na VNL, já com notícias do feminino para as quartas de final, com notícias do Elite 16. E é isso, ficamos por aqui. Valeu, Pedro, pela parceria mais uma vez.
Tie Break, Web Rádio Áudio Ativo.